debate das 10.
Recebendo aqui nos estúdios da PAGEU, Albérico Rocha, ex-prefeito de Guaraci, hoje diretor de extensão rural do IPA, com atuação em todo o estado de Pernambuco. Vamos pincelar um pouco do trabalho do Albérico no IPA, que é um trabalho importante, a função dele é importante no IPA, né? Mas claro, está todo mundo querendo ouvir o Albérico falar de sucessão de 2016, como é que está a colocação do nome dele aí. Hoje, se você vai para Iguaraci, escuta as pessoas que têm debatido política, o Albérico tem sido um dos nomes mais colocados no bloco oposicionista, né? As últimas vezes que eu conversei com o Albérico, ele sempre externou algum desgosto com fatos recentes na sua vida política, né? Chegou a sinalizar, não sei se eu quero mais ser candidato. Então vamos conversar com ele, vamos entender como é que está o momento de Albérico, que eu não vi há algum tempo, né? Por conta da missão dele no IPA, acaba tendo que trabalhar e rodar esse estado todo. E para nós um prazer recebê-lo aqui, falar um pouco dessa sua função de diretor de extensão rural do IPA, como é que está seu trabalho à frente desse órgão. Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Albérico.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele. Naelson, lá de Irajaí. E quero também externar o meu bom dia aqui ao supervisor regional, Marco Jerônimo, ao gerente, Moacir, ao vereador Zainho, vereador Fábio Torres, e a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. É um prazer estar aqui com vocês, Nil Júnior.
Quanto ao IPA, essa função, qual é a principal missão como diretor de extensão rural do IPA, Albérico?
Essa direção, Nil Júnior, ela trabalha com uma classe importante para todo o Brasil, que é a classe da agricultura familiar. É o nosso foco principal. São os agricultores, né, que na maioria das vezes em pequenas roças, em pequenas hortas, mas que têm números já colocados em trabalhos de pesquisas, como o de Del Grosso, em 2006, quando dá lá os números da agricultura familiar, onde 70%, Nil Júnior, de todo alimento que chega à mesa do consumidor aqui no Brasil vem da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, sem dúvida alguma, é um foco forte, né, para o desenvolvimento do nosso país. E o IPA trabalha em parceria com os agricultores familiares através da ATE, que é Assistência Técnica e Extensão Rural. A gente, nós temos 184 municípios no estado de Pernambuco, desses nós trabalhamos em 182. Né, temos 12 gerências regionais e municípios e escritório nesses 182 municípios. E a gente agora está fazendo um plano que vai ser uma referência na extensão, já está sendo uma referência na extensão a nível nacional, alguns estados já ligando para o nosso presidente, o doutor Gabriel Maciel, e pedindo informações sobre essa ação que a gente está fazendo, que é um plano de ação municipal. A gente é dividido em dois focos, onde o primeiro é um retrato fiel do município, onde a gente busca todas as informações dos dados oficiais, IBGE, CODEP-FINDEM, do próprio IPA, faz um resgate da história daquele município, desde a sua emancipação até a produção, né, que ele tem como aptidão. E uma segunda etapa, que é o próprio planejamento, onde a gente escolhe as comunidades, obedecendo o parâmetro da extensão rural, que é indicado pela FAO, de um técnico para 150 agricultores assistidos, e tentando desenvolver e alavancar as atividades que já tem presente nessas comunidades. Aqui, por exemplo, o Pajéu é muito forte, principalmente ali em Jabitacá, Tuparetama, São José do Egito, a caprino ovinocultura, né? E principalmente a caprino de leite. Então, a gente tem tentado inserir todo esse trabalho nesse planejamento, que será sistematizado pelas gerências, né? Aqui, Pajéu, por exemplo, são 13 municípios, onde os gerentes farão uma sistematização desses trabalhos, desses planos, encaminharão para o Estado, e o Estado pegará a síntese das 12 gerências e formará um grande plano de trabalho para 2016-2019.
Com base nesse momento que a gente vive, que é um dos momentos mais desafiadores da história, de estiagem, né? Como é que tem sido o acompanhamento? Porque esse projeto ele é muito importante, e tem encaminhamentos de médio, longo prazo, dependendo de como o projeto vai se dar, e algumas ações de curto prazo. Agora, no bojo das atividades do IPA, o que é que está sendo feito na assessoria, no acompanhamento dessas famílias que estão passando por um momento tão difícil como esse de uma estiagem prolongada, Albérico?
Nós temos um trabalho muito importante, que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que ele tem três eixos importantíssimos, né? Um, que é a inserção do beneficiário, do produtor rural, desse produtor da agricultura familiar, dos seus produtos no mercado com preço justo. Um outro, que é a própria geração de renda e até assistência técnica e extensão rural, que é com os técnicos da nossa empresa. E um terceiro, que sem dúvida é o mais importante de todos eles, que é a segurança alimentar, a inclusão, né, do alimento no cardápio, porque esse programa, ele é um programa de aquisição e doação simultânea. Ele não tem custo para quem está recebendo, né? A gente paga o agricultor, é bom deixar claro que isso é um programa que é uma parceria feita com o governo federal e o governo estadual, né? E o IPA é quem executa aqui no estado de Pernambuco e faz aquisição do produto desse agricultor familiar, ao mesmo tempo prestam assistência técnica e dá uma extensão rural, que a extensão rural é um processo de formação continuada, né? E a gente tem, só aqui na regional, para você ter uma ideia de quanto isso movimenta, Marquinhos está me lembrando aqui, são R$2.770.000 que são incluídos aqui no Pajeú. E como a gente conhece essa região, a gente pediu, inclusive, que aumentasse esse valor. Para dar um exemplo, Iguaraci recebia o ano passado no PA R$80.000, né, de fornecimento de produtos dos agricultores. Esse ano nós passamos para R$180.000, então nós dobramos. E esperamos o ano que vem, dependendo da produção, do acompanhamento, da parceria que a gente tem com o próprio município, a gente possa novamente estar dobrando esse valor.
Como é que tem sido a articulação com as regionais? Aqui na regional do Pajeú mesmo, tem o Marcos, tem o Moacir que coordena aqui. Que atividades têm sido realizadas aqui com a sua participação?
Uma delas tem sido o PAA. A gente agora está dando esse suporte na elaboração do PAN, né? Temos uma outra importante aqui também, que é carro-pipa, né? A gente tem... está trabalhando, inclusive o secretário da Agricultura, junto com no monitoramento com o governador, a gente está tentando ver essa questão de carro-pipa no estado, talvez fique com a Codecip, né, que já executa em alguns municípios, e a gente está aqui também com distribuição, né, de cimentos, o Terra Pronta, e outros programas que a gente vem fazendo diretamente com a agricultura familiar, além de dois trabalhos essenciais. Primeiro, elaboração do projeto, né? Quando a gente trabalha direto com o PRONAF, o agricultor familiar, PRONAF, instituição financeira. E um outro importante também é a questão do Garantia Safra, né? Nós temos uma parceria importante com alguns municípios e emitimos esse laudo para o Garantia Safra, para que o município, dependendo do laudo, possa ser beneficiado ou não com esse da Garantia Safra, que, de certa forma, num tempo onde a escassez hídrica é mais frequente, garante aquele agricultor lá que não passe o ano sem renda nenhuma.
Bom, o ouvinte pode ligar a partir de agora, operador 87 para quem está em Guaraci e outras áreas da região, 3838-1213, pelo zap é o 99611-1676, também operador 87, e pela internet no www.radiopajeú.com.br. Mas vamos começar falando da gestão municipal em Guaraci, da gestão do prefeito Dessolles. Você tem acompanhado o governo, mesmo com essa atuação no IPA, você tem parado, conversado com os companheiros? Está aqui o vereador Fábio, que é um vereador que tem atuado bastante pela oposição em Guaraci. O seu grupo tem lhe municiado das informações? Você tem visitado em Guaraci para acompanhar como é que está a gestão do Dessolles por lá, Alberto?
Tem, Nil, a gente tem focado mais nesse trabalho que a gente tem tido a missão de carregá-lo, mas não deixa de ter notícias, né? Recentemente uma discussão onde umas pessoas que não têm moradia estão lutando por terrenos lá e está sendo um debate interessante, né? Acho que a forma de condução, da condução, poderia ser mais democrática, poderia ser mais discutida, mas os meninos falam disso melhor do que eu, Fábio, Zeinha e os demais vereadores que adotaram essa bandeira, que defendem essa bandeira da
você também está conosco, Zeinha, que está acompanhando.
Da garantia da moradia, né? Pelo menos quando nós passamos lá, nós fizemos um trabalho importante nessa área, na Vazinha dos Paulinos, nós tiramos as casas de taipas que tinha lá, além de botar um sistema simplificado, colocar água em todas as casas, substituímos. Lá, se não me falha a memória, foram 14 casas de taipa substituídas. Fizemos as casas em Irajaí, fizemos as casas que estão lá na chegada de Guaraci. Então, sempre foi uma preocupação nossa o bem-estar do povo, né, e daqueles que mais precisam. Mas eu não gostaria muito, Nil, de estar aqui, até porque não sou eu que vou julgar, quem vai julgar isso é o povo, né, e 2016 vai ser tratado isso. E o povo, eu considero que está em melhor situação de julgar do que eu.
Do ponto de vista político, você deve ter recebido e deve estar recebendo muitas manifestações de lideranças, Fábio, Zeinha, daqui o Moacir, Marcos, de lideranças locais da oposição, para que tenha disposição plena de enfrentar um projeto político. E eu estava lembrando aqui na abertura do programa, do debate, da sua manifestação em algumas oportunidades, com, digamos, seu desgosto com o processo político, né? Houve um momento que você até chegou a sinalizar que não disputaria mais eleições, iria cuidar da sua vida pessoal e da sua vida pública, mas com certo desamor pela política partidária. Isso ainda continua?
Nil Júnior, tem um ditado na política, né, que diz que a gente entra na política por causa dos amigos e não sai por causa dos inimigos. Graças a Deus eu não fiz muitos inimigos, não. Meus inimigos, eu tenho feito questão sempre de entregá-los a quem conduz melhor, que é a Deus, né? E na mão de cinco dedos eu conto e ainda sobra dedos. Agora, amigos não. Amigos eu fiz questão de fazer, né? Sempre fiz questão de tratar as pessoas com a maior honestidade possível, né, de dizer o sim quando eu podia dizer o sim, de ter que dizer o não, eu dizia o não, explicava porque dizia o não. E realmente, eu até vi uma entrevista sua aqui, onde entrevistou o atual gestor, que você perguntava a questão da minha candidatura e ele disse que gostaria que eu fosse candidato. Bom que ele tenha mudado a opinião, porque quando eu quis ser candidato, quando eu lutei na justiça para ser candidato, e eu fiquei muito ofendido, Nil Júnior, quando ele disse que foi montada uma farsa, né, e essa farsa teria sido eu que teria montado, mas Deus sempre foi muito justo comigo. No dia que o deputado Inocêncio me deu a palavra de que eu seria o candidato do partido, eu estava com o vereador, na época vice-prefeito, José Torres Filho, Zeinha, estava com o Américo, estava com o Rui Laeta, estava com o Mery, e todos presenciaram, inclusive a justiça local presenciou a minha briga para ser candidato, porque eu achava natural, assim como acho natural o direito dele da reeleição, já que ele está como prefeito, direito de disputar a reeleição. Mas eu fico feliz em ver que ele hoje gostaria que eu fosse candidato, porque, assim como ele, tem outras pessoas também querendo que eu saia candidato. Só que eu acho que isso é um tema que a gente vai discutir lá na frente, 2016, mas sempre atento ao que acontece em Guaraci, atento à política. Volto a dizer, Nil Júnior, e digo a alguns colegas meus, que realmente naquele momento eu fiquei bastante decepcionado, até porque eu honrei todos os compromissos que eu tinha, inclusive o atual gestor, né, trabalhou comigo até quando ele quis trabalhar, né, ele pediu demissão quando faltava apenas o prazo que a Justiça Eleitoral determina para que se afaste. Então, eu dei todas as condições a quem trabalhava comigo e a quem não trabalhava comigo, que se quisesse participar de um pleito, participasse. Agora, me senti frustrado pelo meu partido ter me negado a legenda, quando nós, com o jeito de atuar na gestão, Nil Júnior, conseguimos trabalhar para uma candidatura única. Seria uma candidatura única em Guaraci. E aqui está a Fábio, que na época era oposição, está Moacir, que era oposição, e sabe que a gente chegou a construir em Guaraci uma união, uma paz, uma amizade. ouvindo e respeitando quem estava contra. A gente não tratava com maus tratos, com chibato, com sei lá o que seja de maltrato, mas tínhamos um diálogo aberto com a oposição. E chegamos ao ponto de construir uma candidatura onde eu seria o candidato à reeleição, pela própria oposição entender que era um direito legítimo meu, e a oposição lançaria um vice, né? Mas a oposição terminou saindo de um grupo que eu fazia parte. Então, eu tenho essa tranquilidade e digo, Nil Júnior, que não sou eu, nem quem tem pretensões políticas, determina se é candidato ou não. Primeiro, existe todo um processo, né, de um grupo. E um grupo não é... Eu não considero um grupo um partido onde quem manda é uma única pessoa. Eu acho que um grupo é o que nós temos. Grupo é um grupo, é partido, são partidos. Nós temos o PT aqui, que é representado pelo vereador Fábio. Nós temos outros partidos. É, Zéinha tem a sigla dele é do PR. Tem o PSB, que eu estou me filiando a ele, meu Júnior.
Está ingressando no PSB.
Estou entrando no PSB. Tem o PMDB, que também tem interesse que a gente continue com o processo político do PMDB em Guaraci. E dizer que quem vai discutir isso na data adequada será esse grupo. E aí, tenho certeza que esse grupo vai ser humilde o suficiente para escutar, para ver uma entrevista, uma pesquisa. E eu acho que quem deve opinar na candidatura de seja lá quem quer que seja, tem que ser aquele que realmente vai sofrer ou vai ter prazer numa gestão de 4 anos. É o povo.
Agora, o que se fala, independente do nome, o seu nome está colocado, como outros nomes também, há várias versões sobre essa possibilidade da candidatura da oposição em Guaraci. Uns dizem que, primeiro, uma coisa que é comum, me parece, em toda análise, é que não há disputa fácil no cenário como esse que a oposição vai encarar. Enfrenta um prefeito na atual gestão, com condição de ser candidato à reeleição, tem essa máxima da caneta, que sempre pesa para qualquer gestão, né? Há os que acham que, apesar disso, há condições de uma vitória eleitoral, há os que dizem que mais importante que isso é marcar a posição já pensando em 2020, já ouvi algumas pessoas até levantando essa questão. O que pensa Alberico sobre isso?
Eu penso o que eu sempre pensei na minha vida, não como político, que até porque eu nunca me considerei político, né, Júnior? Eu acho que eu já conversei várias vezes isso com você. Eu sempre me considerei um cidadão que sempre quis fazer parte das discussões que pudesse melhorar uma comunidade. Iguaraci, Irajaí, Jabitacá, o próprio Pajeú. Eu penso o seguinte, que quem vai dizer, de fato, né, quem vai ser a gestão em 2016... vai ser o povo, né? O povo é quem está ali. Se o povo estiver satisfeito, vai votar na reeleição do prefeito. Se o povo estiver insatisfeito, vai votar no candidato da oposição, seja ele quem for, que a oposição apresente. Então, eu não me sinto aqui apto a falar em nome de uma grande maioria, né? Que é o povo a quem eu respeito, sempre respeitei. Eu costumava dizer que dia de segunda-feira, tinha dia que, Isaías sabe disso, tinha dia que eu chegava a atender 60 pessoas na prefeitura, né? E sempre com essa cabeça que eu sempre tive. Quando eu podia dizer um sim, eu dizia o sim. Quando eu tinha que dizer o não, eu dizia o não. Mas nunca deixava de esclarecer aquela pessoa que estava recebendo o não, porque eu estava dando o não. Então, eu acho que eu não me julgo aqui apto, meu Júnior, a responder essa sua pergunta, na possibilidade de A, B ou C vir a disputar e vencer uma eleição. Acho que o povo vai dizer isso na hora certa, quando tiver o cidadão e a urna em frente dele e ele estiver depositando aquele voto que eu sempre considero que é um voto de confiança. E aí eu digo o que eu disse antes, se achar que está tudo bem, está tudo perfeito, continua, né? Se o povo achar que não, né, que poderia ser melhor, ele também vai dar a resposta dele na urna.
Bom, aqui pela internet o Zé Carlos está perguntando, caso você não seja candidato, você vê outro nome com condições de bater de soles? E pergunta que nome seria esse.
É, Zé Carlos, eu não costumo dizer assim, seria muita pretensão minha dizer que se não fosse meu nome, qualquer outro nome poderia bater o atual prefeito. Primeiro, eu acho que não é por aí, não é batendo que a gente constrói. A gente constrói disputando e acatando e respeitando, né, a decisão do povo. Mas é o que eu falei, não sou eu que tenho que dizer quem pode ser, nem quem. Até o atual prefeito pode até nem disputar a eleição, se ele não desejar. Não estou aqui dizendo que ele não vai disputar, estou dizendo que se ele não desejar, ele pode até nem disputar. E aí ele teria também um nome para apresentar. Eu acho isso muito uma pergunta muito difícil de responder, porque quem tem a resposta é o povo.
Agora, no grupo, que outros nomes têm debatido com mais, de forma mais incisiva essa questão? Porque eu estou vendo aqui o Zeinha, o Fábio, outros nomes aí, e a gente escuta falar, eventualmente, será que Antônio Torres pode ser de novo um nome da Câmara? Você prefere, então, não colocar nomes nesse momento no processo? Você acha que não é essa a discussão?
Eu seria injusto. Eu acho que qualquer pessoa, é a minha opinião de Albérico, qualquer pessoa que esteja filiada a um partido que preencha todos os requisitos eleitorais tem o direito de ser candidato. Né? Então,
então eu não posso dizer Albérico Rocha pré-candidato a prefeito, não, né? Albérico do IPA, né?
Exato.
Pronto, então vamos lá. Eu não sabia como é que ele chamava desde o começo do debate, eu estava com essa dúvida. Vamos às perguntas aqui. Dionísio diz: Albérico, foram perfurados poços no terreno de Edileuza, no Barro Branco. E ele quer saber se vai servir a comunidade mesmo ou se isso é particular. Inclusive, ontem, a Milena, ouvinte também nossa de Guaraci, cobrava do prefeito de Solis, que ele sinalizou que faria a retirada do poço da área da dona Edileuza e ele atenderia a comunidade. Disse que foi um erro na execução da Codevasf, se não me engano. O que é que Albérico diz sobre essa questão, que rende alguma polêmica lá em Guaraci?
Cada um tem um critério quando vai trabalhar com essa questão tão importante, que é a questão de recursos hídricos. Por exemplo, meu critério sempre foi perfurar poços em comunidades e que essa comunidade fosse assistida por aquele poço perfurado. Né? Eu tenho recebido realmente essas notícias e esse que foi citado, Dona Adeleuza, realmente a gente passa na estrada, vê lá que tem um poço perfurado, inclusive hoje tinha inclusive irrigação, se eu não me engano. Eu não sei se era irrigação, mas tinha um motor com um cano puxando água para algum lugar desse poço. Eu não sei, mas eu só gosto de citar uma coisa quando eu tenho certeza e eu realmente não sei qual está sendo a utilidade daquele poço. Espero que tenha, mesmo estando perfurado nessa propriedade, que esteja se vindo ao povo. Né? Não sei se é o caso. E temos outros também, outras informações também de poços perfurados em ex-vereadores, em pessoas que estão na atualidade lá na política, né? Que eu não vou citar nome aqui, porque eu não sei realmente se procede essa informação. Mas eu acho até que o Ministério Público é quem deveria tomar atitude, né, e procurar realmente, independente de se foi Codevasp, IPA, qualquer órgão, se há uma irregularidade, ela tem que ser denunciada, tem que ser apurada, e no final de todo o trâmite legal, julgado se é correto, se não é. Eu sei que eu nunca adotei esse critério, nem adotaria para mim, até porque eu acho que água é um bem precioso que todo mundo precisa, mas tem aqueles que precisam e não podem perfurar um poço. Então eu acho que tem que ser prioridade esses que não têm condições nenhuma de perfurar poço.
O Beto está ouvindo o Albérico no debate e relembrando, diz ele, com saudade, forma que Albérico tratava a população, com humildade e paciência, diz ele. Isso é bonito para um gestor. E está dizendo, na opinião dele, infelizmente, Albérico foi traído, está dizendo aqui o Beto, lá em Guaraci. Já a Neide participa pelo Zap, está dizendo: o gestor de Guaraci de Solis afirmou nesse estúdio que a traição na eleição passada foi uma farsa. O que Albérico tem a dizer? Pergunta Neide.
Neide, primeiro, Beto, obrigado pela consideração. Isso é que me deixa na certeza de que tentei trabalhar da maneira mais correta possível e sempre tive a humildade de saber que prefeito, embora muita gente depois que bota um paletó ache que é o dono da verdade, mas prefeito nada mais é do que um servidor, né? em um servidor que não tem estabilidade. Eu, por exemplo, sou servidor do IPA, sou concursado em 2006. Então, eu sou um servidor público com estabilidade minha saída desse órgão seria por alguma falha que eu viesse cometer depois de um inquérito ou algo parecido. Mas o prefeito, o vereador, o deputado, o presidente, qualquer cargo eletivo, ele tem que ter a humildade de saber que ele é servidor, ele não é patrão, ele é empregado. Então quem está ali está para servir. E quem está para servir tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que saber ouvir, tem que tratar os outros da forma como eu sempre disse. Nil Júnior, toda vez que eu vou atender alguém, mesmo nessa minha nova função, antes de atender essa pessoa, eu me coloco no lugar dele e pergunto a mim mesmo como eu gostaria de ser atendido por aquela pessoa. E tenho certeza que a resposta é a mesma que eu tenho. Se todo mundo fizer essa pergunta, vai ter a mesma resposta. Ser tratado com respeito, com atenção, né, e com honestidade. Nem sempre você vai estar ali para dar um sim. Mas quando você der um não, explique por que e seja honesto no seu não, né? Então, Beto, eu agradeço a você. Eu ouvi isso hoje em Guaraci, também de outras pessoas. E só tenho a agradecer a todos vocês por tudo que vocês representaram na minha vida. Quanto a Neide, que falou da traição, eu acho que esse é um assunto que eu não precisaria mais nem falar, porque traição por traição foi o que a gente mais viu, né? Quem era o deputado que andava nas festas com o prefeito? Não era Romário Dias. Quem era o deputado federal do prefeito? Com certeza não era esse que ele votou. Então, esses fatos aí eu acho que estão superados, né? Meu deputado federal, desde quando eu comecei a votar, sempre foi Inocêncio Oliveira. Sempre votei em Inocêncio Oliveira. Depois que tive minha legenda partida, né, negada, em uma conversa que tivemos com o Dr. Pedro, que eu estaria disposto a votar em Danilo Cabral, né, pelo que ele fez pela cidade, pelo nosso distrito de Jabitacá. Mas numa conversa com o Dr. Pedro disse o seguinte: Alberto, vamos fazer um acordo para o grupo ficar unido. Nós vamos votar em Valdemar Borges para estadual e você vota em Fernando Filho para federal. Por entender que ele também era um bom candidato, que também tinha uma história, né, que tinha um pai que tem uma história no estado, nós acatamos e fizemos isso. Agora, estou no PR até hoje, viu? Nunca troquei. Fui traído pelo PR e estou até hoje. Hoje eu estou saindo do PR. Estou saindo daqui para ir no cartório me desfiliar do PR. Mas até hoje eu sou PR. Tive a oportunidade de ir para o PTB para disputar a eleição. E não fui, porque se eu fosse, eu disse inclusive ao senador Armando Monteiro, pessoa que eu respeito, e disse a ele: senador, eu não vou para o PTB, porque se eu for para o PTB, Zéinho estava comigo quando eu tive essa conversa, o senhor estaria recebendo no seu partido um traidor. E se eu não for candidato pelo PR, eu posso ir depois para qualquer partido de cabeça erguida como uma pessoa que não traiu, não saiu de uma legenda por ideologia partidária. Eu tenho a convicção de que o partido PR, o qual representei a nível local e nível regional nas inserções partidárias, teria a obrigação de me dar a legenda, como eu tive a obrigação de sempre ser do PR. Então eu quero dizer que essa mácula de traidor não vai pegar nunca para mim. Até porque se eu fosse traidor, eu tinha disputado a eleição, né, com, como você diz mesmo, com o peso da caneta na mão. Eu tinha trocado de deputado, eu tinha trocado de partido, eu tinha até trocado de amigos. Né? Trocado de amigos, porque eu tive muito motivo para trocar de amigos. Mas não. As pessoas que se diziam amigas trabalharam comigo até o fim. Até o fim, inclusive o atual prefeito.
Bom, vamos a mais perguntas aqui. O Sandro Pereira: Albérico, na sua gestão, qual de seus projetos de campanha você prometeu e não conseguiu realizar? E por quê? Está perguntando ele.
Olha, projeto de campanha assim, que eu tenha prometido e não tenha cumprido, eu não sei realmente. Eu prometi Eu não fiz campanha prometendo emprego, prometi fazer concurso público e fiz, né? A cidade já estava 12 anos, inclusive duas gestões do atual prefeito sem fazer concurso. E isso estava ruim para a previdência privada do município. Então era uma necessidade. Quando você faz um concurso público, Nil Júnior, você tem o desfavor de muita gente que tinha um emprego, um contrato que você pode dar com a caneta, né? E você tira porque faz um concurso público e ele é aberto para todo o Brasil. Mas eu prometi fazer um concurso público, fiz. Prometi olhar a educação de uma forma diferenciada, fiz. Mesmo com toda a crise que eu peguei em 2009, inclusive, quando eu vim aqui para o teu programa, Nil, toda vez falar em crise, né, tinha gente lá em Guaraci que dizia, prefeito não tem que chorar, prefeito tem que trabalhar. E hoje é o que eu mais vejo chorando. Né? Tenha saúde, minha saúde, nós chegamos a ter um índice de mortalidade infantil referência nacional. Né? Prometi o 14º salário, paguei 14º salário a todos os professores quando podia. Cheguei a pagar 15º salário para professor quando pude. Depois vieram as dificuldades, e a gente entende que dificuldade ela realmente atrapalha todo um planejamento, mas a gente estava construindo, né, um Iguaraci. Mas mesmo assim, Nil Júnior, eu ainda me sinto muito à vontade para sentar com qualquer pessoa e discutir quantidade de obras, proporcionalmente. No tempo que eu passei, ruas calçadas, ampliação, infelizmente, algumas obras eu não pude nem inaugurá-la. Né? E depois o que eu vejo na mídia dizendo que não está sendo feito por causa disso, por causa daquilo. Não, tem que ser humilde e dizer porque está sendo feito ou porque está deixando de fazer. Mas eu não lembro assim, Nil Júnior, de algo que eu tenha. Até porque eu não prometi muita coisa, Nil. Eu prometi mais trabalhar, ouvir o povo, como eu sempre ouvi, e fazer uma gestão dentro daquilo que eu podia fazer.
Você tem acompanhado essas demandas que dependem do governo do Estado. A gente sabe que está ingressando no PSB, que é o partido do governador Paulo Câmara, ações como a PE 292, cobranças que eventualmente existem sobre outras ações para Iguaraci, essas PEs aí cortando para Japitacá, outra para Custódia. Esses pleitos que dependem de peso, muitas vezes, de lideranças políticas. Alberico, tem acompanhado?
Tem, sim. Tem, inclusive, nós estávamos discutindo antes de ontem lá no Palácio a situação dessa estrada, né, que liga Custódia a Iguaraci. E fomos informados do projeto básico, né, que já foi licitado, que está sendo trabalhado. Mas são coisas assim, Nil Júnior, que a gente não vê para esse ano como a dificuldade que o país vem passando, né, que o Estado de Pernambuco vem passando. Diga-se de passagem, o Estado de Pernambuco vem dando um exemplo de gestão, porque nós já temos aí mais de 10 estados no país fatiando, dividindo salários. O governador, heroicamente, está conseguindo manter o salário dos servidores sem precisar ratear. Né? Dificuldades a gente sabe que existem. Né, algumas medidas do governo federal prejudicaram o planejamento do Estado. O Estado pensava e tinha projetos que poderia contratar com outras instituições, inclusive internacionais, e o decreto proíbe, né, qualquer Estado hoje faça qualquer financiamento, qualquer empréstimo com entidades de fora. Mas, no mais, ações hídricas, por exemplo, eu até... Aqui eu costumo escutar sempre, meu Júnior, o seu programa, e numa entrevista aqui, o prefeito não lembrava de algumas ações que o IPA tinha feito, né, no município de Iguaraci.
Eu perguntei se havia parceria institucional, algum contato entre ele e a sua área no IPA, né?
Eu nunca recebi um ofício, né? Eu digo eu, não sou eu. Prefeitura de Iguaraci e o IPA. Um ofício solicitando nenhuma ação, mas nem por isso foi deixado de ter ações importantes em Iguaraci. Né? Duas rápidas e essenciais nesse momento hídrico que a gente está passando é um sistema de abastecimento simplificado no Barro Branco. Né? Outro que está sendo concluído em Lagoa Nova, né, que já está em quase todo completo. Se eu não me engano, o problema de lá é uma bomba, né, Fábio? Que nós vamos levar essa demanda para discutir com a Secretaria de Agricultura. O secretário de Agricultura, doutor Nilton Mota, ele tem tido muito cuidado com essas ações, realmente vendo a necessidade de cada cidade, e tem deliberado aqui. Temos 3 barragens de médio porte feitas em Guaraci, todo o governo do estado, né? Temos essa PE sendo restaurada, que não pega só em Guaraci, mas facilita a vida aqui de Afogada, Engazeira e Guaraci. E temos outras aí, temos outras parcerias, inclusive com a Compesa, né? Que na hora que chega o fruto é bom, mas não diz de onde foi o pé que ele saiu, qual foi a fruteira que deu. Mas a gente tem uma parceria, Fábio vinha me dizendo, para puxar água da adutora de Riacho do Meio para a barragem. Então são obras que o governo do estado está fazendo, principalmente vai ter um olhar diferenciado por parte da Secretaria da Agricultura na questão hídrica, Nilson.
Bom, pergunta aqui do internauta Bruno Faria de Souza. Gostaria de saber do ex-prefeito se ele pode ser candidato com aquela questão da improbidade que foi julgada ou se isso já está normalizado.
Nil Júnior, essa pergunta é a que eu mais tenho escutado em toda a minha vida. Se dependesse de algumas pessoas, não seria não, porque tem uma diferença. Quando você recebe uma prefeitura, né, de uma pessoa que saiu da prefeitura como situação, tudo que acontece, problemas por menores e por maiores que sejam, tem um esforço do gestor atual de tentar corrigi-los a tempo hábil, a sanar aquelas pendências. Mas o que eu tenho visto aqui é natural, né? Quando você entrega a prefeitura a uma oposição, e aí boa parte disso eu devo à minha assessoria jurídica, né? Boa parte desses problemas que eu estou tendo hoje, eu devo aqui à minha assessoria jurídica. Com raras exceções, inclusive posso citar aqui o doutor Napoleão, sempre foi muito correto comigo, mas a minha assessoria jurídica... Hoje eu recebi 2 notificações recentemente, no Júnior, de coisas assim que eu teria não recorrido a tempo para não pagar um repasse da Câmara de Vereadores. E por incrível que pareça, quem está entrando com essa ação contra mim era meu assessor jurídico, que era o prefeito atual. Na gestão era meu assessor jurídico. Então, realmente, eu fui muito incompetente na minha escolha, e eu digo isso, na minha escolha de assessoria jurídica. Estou respondendo caro por isso, que quando você está na prefeitura, você tem ali 2, 3 advogados, tem vários amigos. Quando você sai dela, você tem que arcar com todas essas despesas do seu bolso, né? E para quem é assalariado, pesa, e pesa muito, meu Júnior. Eu tenho passado por dificuldade realmente financeira, porque você sabe que a questão jurídica hoje no país, ela é muito cara, né? Você tem que constituir bons advogados, mas eu estou pagando por um erro de incompetência, eu assumo, na escolha da minha assessoria jurídica. Mas estou resolvendo todos os problemas, meu Júnior.
Bom, Albérico, hoje está se filiando no PSB. O que é que pesou mais para a escolha do Partido Socialista Brasileiro?
Na verdade, aí eu volto a falar da questão de traição. Eu nunca fui traidor, né, Júnior? Eu tenho um compromisso com o governo do estado. Sempre tive. Com a pessoa que eu gostaria muito de ter visto como presidente da República. Eu tenho certeza que nós não estaríamos passando. Fábio, tá para os ouvidos aí, Fábio? Brincando aqui. Mas eu respeito muito a posição também. Sei que o que ela está passando não é fácil. É uma dificuldade muito grande. Mas eu acho que tem que ser resolvido, porque o país tem que tocar, né? E essa questão do PSB, eu tinha um compromisso e tenho compromisso com o PSB, né? O governador Eduardo Campos, na hora que eu mais precisei, foi quem estendeu a mão, foi quem me puxou, porque diferentemente do que andam dizendo por aí, meu Júnior, que eu teria supermercado em Petrolina, que eu teria mansão não sei aonde, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, eu quero dizer que eu sou assalariado, né? Moro num apartamento alugado, estou tentando fazer um financiamento na Caixa Econômica, que não é fácil, é difícil, né, a gente conseguir financiamento para adquirir e sair do aluguel. Mas digo a você com toda sinceridade, jamais eu poderia virar as costas para quem me deu a mão. Não é esse meu feitio, não foi isso que eu aprendi a fazer. E acho que um favor se paga retribuindo o outro. Então tivemos uma conversa muito franca com Figueira, que representa o governador, e fechamos essa. Pedro Alves estava nessa conversa, ele já é do PSB, e estamos simplesmente oficializando, de fato, o que já vinha, ou melhor, de direito, o que já vinha ocorrendo de fato. Na verdade, eu já apoiei o candidato a governo do PSB, já votei nos deputados do PSB, né? E estou agora indo para o PSB. A gente está fazendo agora de direito o que eu já vinha fazendo de fato há muito tempo, honrando meus compromissos e sendo leal a quem me deu a mão.
Até quando, na sua opinião, existem os prazos legais, a coisa das convenções, mas a partir de quando começa e até quando deve ir essa discussão sobre escolha dos candidatos no bloco oposicionista?
Não, a escolha ela vai se estender até o último dia do prazo permitido, né, que é a convenção, o prazo que a lei eleitoral estipula para a convenção. Eu acho que quando você não tem assim um grupo que possa discutir nome, aí está certo, está sacramentado, é você, é fulano e acabou. Mas quando você tem um grupo onde várias pessoas têm a pretensão e o direito de se colocarem, eu acho que isso é essencial, que a gente vá amadurecendo essa ideia e sempre sem deixar de usar aquilo que eu venho dizendo aqui. Quem vai decidir é o povo. E como é que a gente sabe qual é a intenção do povo? É fazendo pesquisas. Então essas pesquisas irão acontecendo e esse processo de maturidade no grupo está caminhando normalmente. Todos os nomes que hoje atuam na área da política terão seus nomes sendo sempre avaliados pela população. Nomes novos estarão aparecendo também para que seja avaliado nessa situação, mas com muito respeito, com muita humildade, com o pé no chão e respeitando aquela pessoa que é patrão, que é o povo. Eu sempre tive isso, vou morrer dizendo. O cargo eletivo, ele é servidor, ele não é patrão. Então, inclusive o povo que estiver ouvindo agora, bote isso na cabeça de vocês. Quando vocês forem precisar de alguma coisa, seja em qualquer âmbito, estadual, federal, municipal, vão sabendo que quem está recebendo vocês é seu funcionário, é seu servidor. Porque patrão é quem bota e quem tira. Então, quem bota e quem tira é o povo. Então, vão com a cabeça erguida. Peçam aquilo que é de direito.
Bom, eu quero agradecer a Alberico Rocha pela disponibilidade de conversar conosco, né, nesse debate. Dizer que esse é um de tantos debates que a gente vai fazer sobre a sucessão, também sobre a gestão, falando do IPA, não só em Guaraci, mas na região também. E a gente vai acompanhando passo a passo, né, a partir dessa sua decisão de ingresso no PSB, e vamos debatendo com os agentes políticos de Guaraci, esse futuro até o período das eleições, quando mais uma vez vamos ter uma grande cobertura e acompanhar todo esse passo a passo. Quero agradecer a gentileza de atender o nosso convite, convite da produção, e a gente continua conversando. Obrigado, Alberto.
Ok, Nil Júnior, agradeço também a Rádio Pajaú, que sempre abriu esse espaço. Quero só fazer uma ressalvazinha aqui, Nil Júnior. Toda vez que eu venho em Guaraci, que eu volto para Recife, eu vejo nos blogs alguma matériazinha colocada, né, sempre alguém vai resgatar decisões. A última decisão foi de novembro, né, mas fizeram questão de estampar lá, dizendo que fui julgado por improbidade. Eu quero só deixar claro.
Mas saiu quando? Agora?
Na última vez que eu estive aqui em Guaraci, dando uma volta na minha terra, agosto, né? Agosto, e saiu uma matéria dizendo que o ex-prefeito foi condenado, tal, como se eu tivesse sido condenado naquele dia ali. Né? Isso é uma decisão de novembro, que a gente está trabalhando na justiça com ela. E quero até dizer que se quiserem postar alguma coisa, postem. Agora postem coisas que não enganem o povo, coisas que possam deixar as pessoas a vontade de escolherem os seus candidatos. Digo aqui, Nil Júnior, que eu não quero, respeito muito você, você sabe disso, mas eu não estou aqui como pré-candidato, né? Eu estou aqui como um amigo, como um cidadão, disposto a contribuir sempre nesse debate político, que eu acho muito normal, natural e salutar para uma sociedade livre e digna.
Obrigado, ouvimos Albérico Rocha no...